ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país nessa quinta-feira, 4 de setembro de 2025. Com os trabalhos técnicos do Rui Franklin, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. E a gente começa o programa falando sobre Bruno Henrique. Afinal de contas, ele foi julgado nessa quinta-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O atacante do Flamengo foi suspenso por 12 jogos. Ele foi denunciado por forçar um cartão amarelo e beneficiar apostadores em 2023, em um jogo entre Flamengo e Santos no Mané Garrincha pelo Brasileirão. O julgamento dessa quinta durou mais de 8 horas. Ainda cabe recurso. Bruno Henrique foi absolvido no artigo 243 do Código de Justiça Desportiva, que fala em manipular e prejudicar uma equipe de forma deliberada. No entanto, por 4-1, os auditores decidiram que o atacante do Flamengo agiu de forma contrária à ética desportiva, artigo 243-A. Por isso, ele foi condenado a 12 jogos de suspensão, além de punido com multa de 60 mil. Todas as partes podem recorrer. O Flamengo vai entrar com recurso. Nesse caso, o Bruno Henrique será julgado no pleno do STJD. Enquanto o recurso não é julgado, o Flamengo vai pedir o efeito suspensivo. A lei indica que a partir de 2 jogos de suspensão, a possibilidade de pedir efeito suspensivo é garantida. Nesse caso, pela gravidade do tema, pode haver uma decisão contrária. Mas o Flamengo acredita na obtenção da medida para que o jogador possa atuar até o julgamento no pleno. Bruno Henrique não esteve na sede do STJD nessa quinta, mas entrou na audiência por videoconferência. Ele acompanhou a maior parte do julgamento, que durou quase 8 horas. Fez um breve pronunciamento e se declarou inocente. O advogado Alexandre Vitorino representou o atacante. Os advogados do Flamengo também estiveram presentes, Michel Assef Filho e Flávio Willemann, que é vice jurídico do clube. Brenda Balbi está comigo até as 6:30 da noite. O Bruno Henrique pegando 12 jogos de suspensão e 60 mil reais. A pergunta que eu te faço é a seguinte: outros jogadores que foram punidos pelo STJD em apostas esportivas tiveram punições bem mais altas, Brenda. O Nino Paraíba, 720 dias e 100 mil de multa. Igor Cariús, 360 dias e 40 mil de multa. Brian Garcia, 360 dias e 50 mil. Diego Porfírio, eliminação do futebol e 60 mil. Aleph Manga, 360 dias e 50 mil. Vitor Mendes, 720 dias e 70 mil. Sávio, 360 dias e 30 mil. Você acha, Brenda, que pesou a favor do Bruno Henrique o peso que é ser um jogador de ponta, um jogador de um clube grande como é o Flamengo? Boa noite, Brenda.
Boa noite, André, e todo mundo que acompanha a gente. André, eu acho que pesou, mas pesou pro lado errado. Porque justamente pelo Bruno Henrique ser um cara que está numa vitrine gigantesca do futebol mundial, que é o Flamengo, a lei deveria ter sido mais rígida, deveria ter sido mais severa, né? Justamente para mostrar que dá B.O., né? Que não vai ficar barato, que não dá para jogador de futebol numa grande vitrine achar que pode fazer qualquer coisa, porque a verdade é que jogador de futebol hoje em dia se acha semideus, né? E não se acha. É quase isso mesmo. Porque os caras fazem o que eles querem, eles, não só em questão, de apostas, agora eles podem olhar e falar: ah, olha lá, o Bruno Henrique tá no Flamengo, mas pegou só 12 joguinhos, 60 mil, 60 mil não é nem que ele ganha de luva, de repente não é nem que ele ganha por semana no Flamengo.
Vai ganhar mais que isso por semana.
Então, assim, ficou barato demais, André. Pra um cara que tinha todos os prints ali confirmando que ele tinha feito de maneira ali maldosa, né?
Enfim. Descumpriu realmente o que um atleta de futebol, um atleta, né, tem que fazer, que de forma alguma se envolver com qualquer tipo de manipulação de resultado.
Exatamente. E aí a gente entra num precedente muito grande, né? Porque a gente vê cada vez mais.
Agora quem olhar e falar, pô, ele fez isso aí e só aconteceu isso, eu vou fazer.
Vale o risco.
Vale a pena.
É isso, vale o risco. Às vezes o cara pode ver que, sei lá, o Mabete tá pagando muito mais do que ele recebe por mês, de repente. Jogador de Série B, C, D, jogador pois de estadual.
É uma pena, que eu acho que isso tem que ser revisto, mas de qualquer forma a punição hoje é essa. Cabe recurso de todos os lados, o Bruno Henrique pode se sentir também prejudicado. Se achar que é inocente, né? Ele tem essa presunção. Mas hoje são 12 jogos e 60 mil. São 6-6.
O que vem por aí?
Rodrigo Ricardo conta. Boa noite, Rodrigo.
Salve, fã do No Mundo da Bola! Hoje é dia de seleção brasileira no Maracanã. Um jogo mais simbólico do que propriamente importante pelos três pontos. Afinal, o Brasil já está classificado para a Copa. Não fez uma grande eliminatória. Depois de tentar soluções caseiras com Fernando Diniz e Dorival Júnior, chamaram o italiano Carlo Ancelotti, super campeão por clubes, mas com pouca experiência à frente de seleções. O italiano chegou a 100 dias e já carimbou a vaga para a Copa. Dificilmente ele não será o treinador do Brasil na Copa do ano que vem e vai entrar para a história como o primeiro técnico estrangeiro a dirigir o Brasil em Copas do Mundo. Ancelotti tem agora a missão de montar um grupo, um time confiante, mesmo não podendo treiná-lo todos os dias. O adversário de hoje, o Chile, é ideal para o clima de festa que se armou. Vai ter show, homenagem aos jogadores que já conquistaram a Copa com a Amarelinha. Ancelotti sabe que a torcida brasileira, que deve lotar ou comparecer massivamente no Maracanã, também vai querer show. Por isso, montou um time que, em teoria, é muito ofensivo, principalmente por conta do quarteto. João Pedro, Estevão, Martinelli e Rafinha. Sinto falta de meias de criação, deixando a Casimiro e Bruno Guimarães a responsabilidade de ligar defesa e ataque com lançamentos longos e médios. Ancelotti quer um time equilibrado, mas pela formação e pelo clima do Maracanã, vai ser quem propõe o jogo atacando o tempo todo. O Chile, é verdade, não mete medo em ninguém. É o lanterna da competição e já está fora da Copa pela terceira vez consecutiva. Vai ser dirigido ainda por um técnico do Sub-20, interino. O Chile é aquele franco atirador, sem nada a perder. Luta pela honra da La Roja e certamente não quer ser humilhado como uma goleada. O Chile vai jogar retrancado, na expectativa do contra-ataque. Talvez o grande perigo da seleção é cair em algum clima oba-oba. Acho difícil, porque todo mundo está a fim de estar com Carlo Ancelotti na próxima Copa e vai encarar o Chile com muita seriedade. O Brasil é favoritíssimo para vencer e bem o Chile, coroando o último jogo do ano diante da torcida brasileira com uma boa atuação. Valeu? A gente confere toda essa história a partir das 9h15 da noite desta quinta-feira. Tchau!
Valeu, e 9h30 a bola rola no Maracanã, a Nacional transmite. E na última entrevista coletiva antes da partida, o técnico Carlo Ancelotti falou sobre o que espera da seleção logo mais no estádio mais lendário do planeta.
Bem, para mim é uma nova experiência, é muito bonita nesse sentido, a primeira vez no Maracanã, no templo do futebol mundial. Então, uma nova experiência que nunca me vou a... que sempre tendré no meu recuerdo. E depois aí o jogo eu espero o máximo ao jogo, que a equipe jogue bem, que toma confiança no jogo, que tenha uma boa atitude, intensidade no jogo, é o caminho que queremos correr até o Mundial.
Carlo Ancelotti também foi questionado sobre a ausência dos camisas 10 clássicos. No entanto, ele garantiu que a seleção brasileira tem jogadores que podem cumprir a função.
A verdade, sim. Eu acho que o futebol moderno perdeu um pouco esse tipo de jogador, um jogador que joga por dentro como meia punta. E o futebol moderno ha chegado mais extremo, rápido, forte. Estevão é um desses tipos de jogador, um extremo com muita qualidade, Eu acho que ele pode jogar também por dentro, como lo estão fazendo todos os extremos, porque Don Rafinha, que é um extremo, joga muito bem por dentro, Vinícius, que é um extremo, joga muito bem por dentro, e Martinelli também. Então, é o que pede agora o futebol moderno.
Dom Carleto também explicou qual será a função do atacante João Pedro na partida de hoje. O italiano falou sobre quem pode formar a dupla de ataque com o jogador do Chelsea.
Centroavante. Aqui joga centroavante. O último jogo contra Chelsea jogou como número 10. Essas coisas é boa para ele, porque pode jogar como número 10 ou como centroavante. Ou no jogo da manhã vai jogar como centroavante. E atrás deles, vamos a ver, tenho que pensar quem meter. Pode ser Estevão, pode ser Rafinha também.
Bom, Ancelotti também listou os requisitos que os jogadores brasileiros devem atender para serem convocados à seleção.
Eu creio que três coisas. Uma, obviamente, a qualidade. Eu creio que mais ou menos todos esses jogadores têm a qualidade para estar no equipo nacional. E disse outro dia, 100% fisicamente, e que encaixem bem com o equipo, que joguem para o equipo e não individual. Pode ser que eu meto na escalação um jogador que pode ser tem menos qualidade de outro, mas é mais efetivo para o equipe.
E por fim, o Ancelotti elogiou a competitividade do futebol brasileiro, citando as campanhas de Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense na Copa de Clubes da FIFA. No entanto, também fez algumas críticas.
O futebol brasileiro, creio que é um futebol bem organizado, sobretudo a nível defensivo. Creio que quase todos os equipos defendem bem. Obviamente, falta um pouco de qualidade, porque creo que os melhores jogadores estão jogando em Europa. Mas o futebol que compete muito bom. O último Mundial, os equipos como Fluminense, como Botafogo, como Flamengo e Palmeiras han feito um muito bom Mundial, competindo com equipos europeus. Temos que evaluar aqui também o clima, que afeta um pouco a intensidade do jogo, e também os viagens, porque é um calendário muito apertado para o time, e não sempre o time chega ao jogo em a sua melhor condição física.
Tá aí, portanto, o Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, falando português da melhor forma possível. E hoje ele vai viver um dia certamente especial. Por mais que a carreira dele seja recheada de títulos importantes, Champions, Premier League, Campeonato Italiano, enfim, vários campeonatos, Campeonato Espanhol, acho que treinar a seleção brasileira no Maracanã é para poucos, hein, Brenda Bauer?
Com certeza, André. Eu acho que foi uma decisão conjunta, né? O próprio Ancelotti deve ter pedido para que esse jogo tivesse ali feita a mudança, né, para ser no Maracanã. Porque a seleção brasileira precisa disso, né? Recobrar ali o contato com a sua torcida, voltar a ter o torcedor mais perto da seleção brasileira, que tem aí vivido dias não tão bons assim. É uma seleção que há um tempinho já não empolga tanto o torcedor. Mas o papel do Ancelotti é justamente fazer com que isso volte, né? Com que esse sentimento de pertencimento, de torcida mesmo, retorne ao brasileiro. Então esse jogo no Maracanã tem tudo para ser muito especial. De fato, é um adversário também que não vai oferecer grandes riscos, né? Eu acho que pro Brasil pode ser um jogo difícil, mas se o Brasil não jogar bola, né? Caso o Brasil jogue bola, acho que fica muito tranquilo. O Brasil é favorito para esse jogo contra o Chile, mas ainda assim eu acho que a cereja do bolo, podemos dizer, é justamente essa interação com a torcida brasileira, porque pode ser aí uma virada de chave, né? Em busca aí para essa Copa do Mundo no ano que vem.
Qual é o seu palpite pro jogo de hoje, Brenda Balber? É jogo fácil?
Acho que 3-0.
3-0? Quem 3-0. Vai brilhar hoje, hein?
Aí que tá. Acho que é uma pergunta interessante, mas quem sabe o Estevão.
Eu torço por isso.
Estevão, né? Um jogador promissor.
Estevão e João Pedro, eu tô
exatamente
nessa vibe.
Estevão e João Pedro, acho que são dois jogadores que podem ser de fato aí o nome dessa nova seleção, dessa seleção de Ancelotti. Torço por isso também, vai ser legal.
Vai ser legal. São 6h15.
Momento estádio.
Com Wagner Gomes.
A seleção feminina de vôlei jogou contra a França pelas quartas de final do Mundial. Embora o placar final tenha sido 3-0 para o Brasil, os dois primeiros sets foram muito disputados com um placar apertado, 27-25 e 33-31. No terceiro set foi um pouco mais tranquilo e o Brasil fechou a partida com 25-19. O próximo adversário será a Itália, nas semifinais. A equipe italiana está em ótima fase. Após o técnico Júlio Velasco assumir em novembro de 2023, a seleção italiana é atual bicampeã da Liga das Nações e atual campeã olímpica. No último confronto, o Brasil perdeu. Embora a seleção brasileira seja bicampeã olímpica, nunca foi campeã mundial no feminino. Na partida de hoje, contra a França, a grande pontuadora foi Julia Bergmann, com 17 pontos, todos conquistados no ataque. A capitã Gabi marcou 13, 12 de ataque e 1 no saque. O destaque francês foi Casaut, com 20 pontos. O jogo da semifinal entre Brasil e Itália será no sábado, às 9h30. Passando, joga a final no domingo, também no mesmo horário, 9h30. Nos dias 13 e 14 de setembro, a cidade de Brasília recebe o Challenger Internacional de Basquete 3x3. Estarão presentes as principais equipes de todo o mundo e alguns times brasileiros de destaque. Os jogos serão realizados no Pátio Brasil Shopping. A competição serve como torneio classificatório para o FIBA 3x3 World Tour Shenzhen, na China. A programação do Challenger tem a previsão de clínicas, ativações culturais e festivais esportivos livres para o público, juntando entretenimento, esporte e cultura urbana.
E a Rádio Nacional também marca presença nos Jogos Universitários Brasileiros de Praia, que estão sendo disputados em João Pessoa, capital da Paraíba. O repórter Igor Santos conversou com Petrúcio Ferreira, grande nome do atletismo paralímpico mundial, sobre a importância de se unir esporte e educação. A entrevista foi ao ar no programa Estádio desta quarta-feira na TV Brasil.
Fala galera do estádio, aqui no Jubes Praia todo dia tem uma presença estrelada. Quem tá comigo aqui dessa vez, ó, Petrúcio Ferreira, nosso multicampeão, multimedalista paralímpico no atletismo. Petrúcio, que é cidadão paraibano, tá aqui na terra dele. Então, Petrúcio, veio dar uma passada aqui, veio assistir alguma coisa específica ou veio só dar uma força mesmo? Bem-vindo.
Muito obrigado aí, né? Fico feliz, a nossa Paraíba tá recebendo uma competição como essa, o Jubes de Praia. Isso é muito importante para o nosso estado e também para o crescimento do nosso esporte, né? E sim, vim dar uma passada aqui para assistir um pouco do futebol de areia aqui, né? Da minha equipe, que eu faço parte da Uninassal, e prestigiar esse evento é muito importante e muito bom, conhecer, né, outros esportes, estar vivenciando também, acompanhando, é muito importante para todos nós.
Mostrar um pouquinho da Paraíba também para o resto do Brasil, né?
Com certeza, né? Mostrar a nossa Paraíba tão maravilhosa, né? Tem lindas praias, sou suspeito a falar, né? Que eu moro onde o pessoal vem tirar férias, isso é muito bom, nossa Paraíba.
E Petrúcio, deixa eu te falar, qual você considera que é a importância também, né, desse intercâmbio, né, assim, troca, não é só esporte, né, também tem educação envolvida aqui, né, a importância dessas duas figuras, dessas duas áreas estarem interligadas aí, né?
Sim, quando você consegue juntar essas duas áreas, né, a educação junto ao esporte, a gente tem um poder de transformação, de transformar o mundo, né, o esporte por si só já é transformador, imagina unindo com a educação, né, a educação ao esporte, isso consegue mudar vidas. Às vezes você não vai se tornar um grande atleta, mas através do esporte você consegue se tornar um grande cidadão, junto com a educação, um grande e um bom profissional dentro do nosso mercado, né, nacional e mundial.
E olha, estando com você aqui, Petrúcio, eu não posso deixar de perguntar, porque você sempre tem alguma meta, né? Ou é melhorar o tempo, melhorar alguma outra coisa na sua carreira, assim, o que você está pensando agora para esses próximos meses? Eu sei que você gosta do espetáculo, né? Pro público, qual é o objetivo, qual é a meta agora?
Ah, o Petrúcio vem trabalhando bastante, né? Esse ano, inclusive esse mês, agora, né, dia 21, a gente tá viajando pra Índia, para um campeonato mundial que começa no próximo dia 27, e quero estar representando o meu país da melhor forma, né, buscando bons resultados em busca do meu 5º campeonato mundial. Essa é a meta para 2025.
Tá certo, Petrúcio. Muito obrigado aí. Valeu pelo papo. Isso aí foi o Petrúcio Ferreira. A gente volta com vocês aí no estádio. Valeu.
Valeu aqui no programa No Mundo da Bola da Rádio Nacional. São 6h20.
Copa delas.
É, e o papo é Libertadores Feminina. O Luiz Ferreira é quem conta. Boa noite, Luiz.
Fala, pessoal, tudo bem? Olha só, a Conmebol realizou hoje o sorteio da fase de grupos da Libertadores Feminina de 2025. A competição vai ser realizada na Argentina entre os dias 2 e 18 de outubro. São 4 grupos com 4 equipes cada uma, 16 equipes em busca do título mais importante do futebol feminino no continente sul-americano. Vamos aos grupos. O grupo A tem o Corinthians, atual campeão, Corinthians do Brasil, o representante do Equador, que vai sair do campeonato equatoriano, que está na fase de semifinal. O campeão equatoriano vai para o grupo do Corinthians, o Always Red da Bolívia e o vice-campeão colombiano. A competição está na fase de semifinais. No grupo B, a gente tem o Boca Juniors da Argentina, o Alianza Lima do Peru, o Adfen da Venezuela e a Ferroviária de Araraquara, daqui do Brasil. O grupo C tem o São Paulo do Brasil, o San Lorenzo da Argentina, o Colo-Colo do Chile e o Olímpia do Paraguai. E o grupo B tem o representante da Colômbia, que nesse caso seria o campeão colombiano, o Libertad do Paraguai, o Nacional de Montevideo do Uruguai e a Universidade de Chile. A competição vai ser realizada em apenas 2 estádios. São eles o estádio Nuevo Francisco Urbano, localizado em Morón, e o outro é o Francisco Sola, na localidade de Banfield, ambos na província de Buenos Aires. E aí a gente tem que puxar a orelha da Conmebol. Minha gente, a província de Buenos Aires é o centro urbano com mais estádios em todo o planeta. Não é possível que a Conmebol só consiga escolher 2 estádios no meio de uma grande fartura de opções. Sabe qual a impressão que eu tenho, pessoal? É que a Conmebol não gosta de futebol feminino, faz por fazer. Já fez uma Copa América feminina muito abaixo do potencial da competição. A gente transmitiu aqui na TV Brasil, estive na produção, a Luciana Zogaib, Brenda Balbi, Raquel Mota estiveram em todos os jogos da seleção e criticaram muito isso. E minha opinião é simples, a Conmebol parece que não gosta de futebol feminino. Para quem é, tá bom, vamos fazer de qualquer maneira. E a minha questão é, imagina que legal o San Lorenzo disputar uma partida no estádio que recebe as partidas do time masculino, ou quem sabe até o Boca Juniors disputar uma partida da Libertadores feminina na Bomboneira. Isso seria simbólico pra gente, como é o Corinthians disputar uma final de Brasileirão feminino na Neoquímica Arena, ou até mesmo o Cruzeiro disputar uma final de BR feminino na Arena Independência, um estádio maior, um estádio que tem capacidade para receber um grande número de torcedores. Mesmo assim, galera, vamos ficar na torcida por Corinthians, São Paulo e Ferroviária, que são os representantes brasileiros na Libertadores Feminina de 2025. Beleza, pessoal?
Beleza, Luiz. Cara, a tua opinião, Brenda Balbi, sobre essa Libertadores. Eu já vi muitas críticas nas redes sociais por serem apenas 2 estádios, e como disse o Luiz Ferreira, Buenos Aires é a capital com mais estádios no planeta.
Uhum.
E, assim, o que você imagina sobre a Libertadores? É um formato, lógico, inadequado, mas como você faria, Brenda Balbi, em 1 minuto e meio?
Porra. Ó, vou te falar que se eu conseguisse em 1 minuto e meio solucionar o problema, vai.
Tinha que estar lá.
Joga no meu peito a resposta da Conmebol.
É tipo isso.
Mas, cara, então, primeiro eu acho que o formato de fato é muito errado, né? Colocar uma Libertadores para ser disputada em 3 semanas é um período curtíssimo, é um campeonato errado. De tiro curto para uma proporção que deveria ser muito maior, né? Uma Conmebol Libertadores deveria valer muito mais do que isso, né? Do que 3 semanas. Eu acho que deveria ser uma competição muito melhor estruturada. E eu acho que nesse modelo de 3 semanas, você só utilizar 2 estádios...
Seriam porque... quantos, na tua opinião? 4?
Cara, assim, no mínimo 2, 3 por semana. São 3 semanas de jogo, são 16 times jogando. Aí os caras aqui falam que não pode ter preliminar porque estraga o gramado. Ué, gente, como é que vai ter, então, 16 times jogando em 3 semanas em 2 estádios só? Não vai estragar o gramado?
Não vai ter masculino.
Certamente. Tudo bem, mas não vai estragar o gramado?
É.
Não é, a questão não é essa, que não pode jogar preliminar ou não pode jogar em dias seguidos para não estragar o gramado? Então como é que faz 16 times jogarem em 3 semanas em 2 estádios só?
É
insustentável o argumento.
O gramado certamente estará deteriorado no final da competição.
Na final, imagina como vai estar o gramado.
Provavelmente.
Que beleza.
É.
Né? Então, assim, eu acho que, o modelo de campeonato Libertadores Feminina é errado. Eu acho que um tiro curto para uma Libertadores não seria o modelo mais adequado. Mas sendo um campeonato de tiro curto, tinha que ter mais estádios, principalmente se falando do lugar com mais estádios no mundo, né? Eu acho que seria o mínimo.
É isso. E Copa do Nordeste, o Bahia saiu na frente, Rafael Monteiro.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Bahia venceu Confiança por 4-1 no Batistão no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste e ficou muito próximo de conquistar o 5º título da competição regional. Logo após a partida, o técnico Rogério Ceni analisou a vitória expressiva.
Nós fizemos um bom jogo, acho que no primeiro tempo poderíamos ter feito, enquanto eles tinham 2-9 em campo, a gente tinha mais facilidade para sair jogando e poderíamos ter feito mais. Mas assim, feliz porque todos renderam, é um time que não está, trabalhou algum tempo, já a gente já vem trabalhando esses jogadores para essas finais, ou para essa final, excepcionalmente para esse jogo do dia de hoje. E acho que eles corresponderam, fizeram o primeiro jogo, ainda tem o segundo jogo e nós temos que, futebol a gente respeita sempre o que o campo diz e nós vamos voltar e fazer o nosso jogo de volta, esperamos, lógico, a vantagem é boa, a vantagem é considerável, esperamos que a gente confirme no sábado, daqui a 60 e poucas horas novamente, o título lá em Salvador. E Copa do Nordeste é isso, né? Às vezes você tem equipes tradicionais que saem cedo na competição, você tem confrontos incríveis como foi contra Fortaleza e Ceará, e hoje o time que lutou, eu acho que fez o seu melhor, assim como fez na Série C também o seu melhor para classificar entre os 8, faltou um ponto só, bem pouquinho para chegar, e nós conseguimos o primeiro passo, e agora temos que confirmar isso em Salvador.
Ceni também aproveitou para agradecer a presença da torcida.
Fantástica a presença do torcedor aqui, não só a presença, mas cantar, eu acho que saudaram os jogadores o tempo todo, incentivaram o tempo todo, mesmo no momento mais difícil, quando tomou o gol 2-1, ficou aquela, assim, continuaram cantando, fomos assim, extremamente bem recebidos por todos os torcedores do Bahia aqui, ficamos muito contentes. Eu não imaginava que colocaríamos tanta torcida num jogo fora de casa, apesar da proximidade de estados, mas não esperava que a gente colocasse tanta gente aqui, e incentivaram o tempo todo, sem dúvida nenhuma foi um combustível pra gente que está acostumado com a Fonte Nova cheia sempre, né? Hoje esses caras deram vida, deram voz, deram vida ao jogo, de suma importância que a gente possa entregar logicamente no sábado esse título para que eles possam comemorar e no maior número de pessoas, né? Mas hoje excepcional a participação do torcedor aqui.
Bahia e Confiança voltam a campo no sábado às 5:30 da tarde na Arena Fonte Nova em Salvador. O tricolor baiano pode perder por até 2 gols de diferença que leva a taça. Grande abraço, André!
Outro. Ô, Brenda Balbi, um abraço também. Até a próxima, hein?
Valeu, André.
E a gente fecha No Mundo da Bola com o Gol Nacional. Logo mais tem Brasil e Chile. Um abraço, galera.
O Gol Nacional.
Vai cobrar Didi, sem barreira. Correu para a pelota, não atirou. Leonel Sanches colocou-se muito perto. É divertido. Vai correr agora Didi. Levantou na ponta direita para a Mané. A pelota chegou, seu destino, avançando Garrincha. Bateu espetacularmente a Rodrigues. Atira a pelota, toca em Leonel Sanches e é corner contra a seleção chilena. Pelo setor direito do ataque brasileiro, vai cobrar Mané Garrincha. O corner de número 3 do Chile contra 1 do Brasil. Prepara-se Garrincha, vai punir o tiro de canto, correu o Tomané, bateu, dá na altura do pênalti, passou da vaca, desceu, gol! Etapa complementar, 2 minutos e meio, gol do Brasil, Vavá de cabeça, sensacional a entrada do pernambucano, é gol do Brasil de número 3. 3-2 ganhando o Brasil em Santiago, a bola lançada para Vavá, perdeu para Contreras, a Marinho tenta recuperar a pelota do rebote, foi ter a Zagallo, Zagallo atrasa para o Didi, Didi mata a pelota no terreno, atraiu o Turo, passa por ele, entrega a Zito, aprofundado pela meia esquerda, dominou Zito na intermediária chilena pela ponta esquerda, deu a Zagallo, lá o Brasil jogando mais ou menos em câmera lenta,